Agora são 10 horas e 36 minutos, nosso assunto de hoje, transmissão de doenças de animais para seres humanos. Nós estamos conversando com a médica veterinária Evandra Maria Voltarelli Parrali. Doutora, eu queria comentar um pouquinho com a senhora sobre os pássaros, né? A gente tem muitas pessoas, sim, que gostam de passarinhos, curtem passarinhos e tem até uma intimidade com eles. E se escuta falar, vamos pensar no caso das pombas, né, que estão, uhum, aí na cidade, alguns dizem que elas são mais transmissoras de doenças até mesmo do que os próprios ratos que estão nos esgotos. Então, isso é verdade?
Olha, na verdade, ela tem um potencial zoonótico muito violento. Porque ela convive, né, na rua, ela, na verdade, os pombos, bem como os pardais, eles vieram para o Brasil nas grandes navegações, no descobrimento. Então, assim, eles trouxeram junto no seu organismo milhares de micro-organismos patogênicos. No Brasil, eles encontraram uma condição de vida boa, propícia para a reprodução.
Se deram bem aqui.
É, exatamente. É. E o que aconteceu? Eles resistiram, né, desde aquela época, então, e eles foram ficando resistentes. Então, a gente chama de animais hospedeiros de algumas grandes zoonoses.
Ou seja, eles conseguem ter o vírus de várias doenças e conseguem, sem ficarem doentes, transmitir isso com...
É, eles conseguem ter micro-organismo, muitos micro-organismos, e não adoecem. Eles mantêm o que a gente chama de equilíbrio imunológico com aquele micro-organismo.
Essa avaliação eu posso fazer para um animal que é considerado quase que um símbolo do país, como o papagaio, por exemplo, que muita gente tem em casa,
sim,
brinca com o papagaio e tal.
Olha, é triste, é muito triste, assim, eu tenho observado nesses anos todos de clínica, as pessoas retiram o animal da natureza, para começar, né? Geralmente o papagaio, ele não é vendido como pet, ele é traficado. Esse já começa, assim, um erro brutal, tirar o animal da natureza, muitos não sobrevivem. Mas aqueles que sobrevivem, eles passam anos e anos numa dieta completamente inadequada, porque a pessoa começa a dar o pão molhado no café, ou só a semente de girassol, né? Então, esse animal não tem uma reserva proteica, não tem nada.
Doutora,
mineral.
Eu queria aproveitar uma fala da senhora, que é a seguinte. Muita gente acaba, a senhora compra esses animais silvestres, né?
Sim.
Até de forma ilegal. Aí eles morrem, acabam morrendo. É muito também porque o ser humano transmite doenças para eles, ou seja, eles não estão acostumados a ficar muito próximo do ser humano, ou não é porque a gente tem uma forma de trato dos,
exato,
animais domésticos que não são adequadas?
Infelizmente. Você não conhece a biologia do animal, então você trata aquilo que eu falei para você do manejo. Você trata inadequadamente. E isso fatalmente vai fazer o animal adoecer.
O nosso ouvinte, Daniel, faz uma pergunta sobre gato. Até eu queria, achei muito interessante a pergunta do Daniel, porque é o seguinte, ele adotou uma gata e ele não sabe quantos anos a gata tem. E aí ele pergunta de vacinar o animal, quando você não tem esse conhecimento da idade do animal. É tranquilo, ele deve vacinar, não deve?
Sim, ele deve vacinar, principalmente por não saber nada sobre esse animal.
Se precaver.
Né? Ele deve se precaver e levá-lo ao veterinário. A desvermifugação é muito importante, o cuidado com a alimentação é igualmente importante. E a vacinação provavelmente será a quíntupla felina, né? Que vai prevenir aí por 5 espécies de vírus, né? 5 tipos de vírus.
Eu queria pegar a parte final desse nosso segundo bloco para falar sobre animais silvestres. Nós temos em Maringá 3 parques, um dele aberto, que é o Parque do Ingá. A senhora, comentando comigo aqui, trabalhou muito tempo, né, como veterinária do parque, ainda quando existia,
sim,
o zoológico. Agora não tem mais, mas tem os animais que a senhora colocou que estão lá soltos. E as pessoas, a gente vê isso em todos os parques da cidade, param, por exemplo, o carro ao lado do Bosque 2 e vão lá dar comidinha para os macaquinhos. Né? Acham aquilo bacana e tal. Muita gente, inclusive, leva os filhos pequenos. A mesma coisa acontece no Parque do Ingá e no Horto, de certa,
sim,
forma. Riscos disso. As pessoas não sabem os riscos que estão correndo.
Olha, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque isso é um problema em Maringá, né? Desde que eu faço parte desse universo selvagem, né? As pessoas, elas desconhecem tanto o que elas podem causar para o animal, né, de malefícios, quanto o risco que elas podem estar correndo, né, nesse tipo de prática. Então, o que eu percebo é um despreparo da população na hora que está caminhando ali. Eu vejo pessoas que oferecem sorvete, alimento, né? Olha, o ser humano, muitos seres humanos são positivos para herpes vírus. E eu vejo, às vezes, a pessoa morder uma bolacha ou tomar uma coisa ali e dar o restinho pro macaco, pro sagui. O que ela não sabe é que o herpes vírus humano no organismo do primata selvagem, ele vai matar. Né? Ele vai matar.
Aquilo para o qual a gente tem resistência.
Exatamente.
Aí inverte a lógica.
Inverte a lógica. E também, hoje, a gente vê também muito acidente, muita mordedura, né? Desses animais. Pode acontecer, porque eles estão sempre em bandos. Né? E eles não entendem muito bem a nossa comunicação, acaba a comida.
Eu acho que o animal tem o raciocínio que a gente tem sobre as coisas.
Não, pode acontecer um acidente, ele pode se sentir ameaçado e de repente te atacar. Então é importante as pessoas que visitam os locais onde tem animais selvagens, primeiro não portar comida, não levar nada assim de industrializado, até porque tem doenças periodontais também, que eles não estão preparados para consumir o nosso alimento.
Ah, tem gente que pega aqueles produtos industrializados de chips,
tudo contém açúcar, né? Eles não escovam os dentes, né? Então, assim, é muito oportuno que a pessoa que vá nesses lugares, vá caminhar, vá fazer uma caminhada, vá sentir o meio ambiente, só que respeite a fauna selvagem. Eles têm o alimento deles na mata, né? E a gente tem que tentar, no máximo possível, manter que seja assim.
Essa relação nossa com os animais, vou pegar um pouco aqui, os animais da mata que a gente tem. Né? Tem também aquela história da gente destruir o ambiente deles e eles virem para as casas. Tem muita gente que tem, por exemplo, residências próximas a essas áreas. E isso também tem que tomar um cuidado. As pessoas que às vezes vêm, recebem a visita de um animal desse.
Tem locais que são problemáticos mesmo, né? Como alguns parques da cidade, os animais invadem as casas dos proprietários. Isso, assim, não tem uma solução a curto prazo. Geralmente as pessoas querem algo, né, a curto prazo.
É
não
tipo
tem,
livre desse problema agora. Né?
Na verdade, assim, as pessoas têm as residências muito próximas das reservas. E isso propicia mesmo a invasão.
Fica vulnerável. Né,
fica vulnerável.
Eu estou conversando, falando sobre as doenças transmitidas pelos animais com Evandra Maria Voltarelli Parrari. Nós estamos falando aí sobre algumas das doenças, tanto de animais silvestres como os animais domésticos. Nós daqui a pouquinho voltamos para o nosso terceiro bloco para continuar essa conversa, inclusive com perguntas de ouvintes.